Reportagem especial. Privatização, concessão, monopólio estatal. É uma discussão que não é nova e sempre esteve presente no debate econômico no Brasil. Há quem considere as experiências de desestatização porque passaram setores da economia brasileira um fracasso por terem representado um processo que fere a soberania do país em áreas estratégicas. É o caso do deputado Ivan Valente, do PSOL paulista.
É uma vergonha que o nosso país tenha privatizado todo o sistema de telecomunicações. Então, você, para colocar a presidente no ar, você tem que pedir licença para ter o MEC no México. Isso é um escândalo, uma vergonha, entendeu? Uma desnacionalização absurda. Você não tem nenhuma Telebrás para gerenciar, né? A mesma coisa vai valer para uma prefeitura. Se você não tem uma empresa municipal de transporte, veja, você não tem como calcular o preço real de uma tarifa, né? O IPK, como se diz, o índice de passageiro por quilômetro, etc. Então, você pode até ter empresas privadas, mas é preciso ter um centro estratégico. O acionista da Sabesp, lá em Nova York, ele quer só ganhar dinheiro, ele não está pensando no atendimento hídrico da nossa população aqui em São Paulo.
Valente é autor de proposta aprovada na Câmara, mas que aguarda votação no Senado, que determina a divulgação pelo poder público dos dados usados para instruir a análise de reajustes, revisões ordinárias ou revisões extraordinárias das tarifas dos serviços de transporte público coletivos.
O chão da prisão militar. Meu coração fogareiro.
Professor de Direito Administrativo Flávio Unes acredita que as parcerias público-privadas podem sim solucionar diversos problemas enfrentados pelo país no setor econômico. Unes deu exemplo de uma parceria público-privada no sistema carcerário.
Um exemplo clássico de parceria bem-sucedida ocorreu no estado de Minas Gerais em relação ao sistema penitenciário. Salvo engano, Minas Gerais foi um estado precursor na PPP, na construção de presídios e no gerenciamento do sistema não do sistema penitenciário, mas das penitenciárias ou dessas obras públicas. Ou seja, o parceiro particular construiu e também gerencia, vamos dizer, aquela hotelaria relacionada àquela obra pública, sendo remunerado por esse serviço. Então, nós temos um investimento privado que é remunerado também por uma prestação de serviço ligada ao gerenciamento daquela obra. É um exemplo clássico e muito atual de PPP bem-sucedida e que deveria se expandir mais e mais aí pelo país, tendo em vista a demanda que existe por vagas no sistema penitenciário.
As parcerias público-privadas, ou PPPs, são um tipo de concessão. Trata-se de um contrato de longo prazo entre um governo, federal, estadual ou municipal, e uma entidade privada, no qual essa entidade se compromete a oferecer serviços de infraestrutura. Há diferentes tipos de contrato, em que o setor público e o parceiro privado dividem entre si as responsabilidades referentes ao financiamento, projeto, construção, operação e manutenção da infraestrutura. A empresa privada pode ser remunerada tanto pela cobrança de tarifas diretamente aos usuários, pedágio, por exemplo, quando por pagamentos feitos a ela diretamente pelo governo. De acordo com um consultor da Câmara dos Deputados, Márcio Ramos Azevedo, as PPPs podem ser de dois tipos, patrocinada e administrativa. Azevedo acredita que é mais um instrumento de gestão do Estado, mas para ele ainda é cedo para avaliar resultados.
No caso da concessão patrocinada, é quando os serviços vão ser prestados a usuários que são cidadãos da sociedade. E no caso da administrativa, é quando é uma concessão sobre um serviço que vai ser prestado à própria administração, ao próprio Estado. Nós temos poucas experiências nessa área aqui no Brasil, então ainda não temos assim muito como avaliar essas parcerias, né? Elas se mostram um instrumento bem flexível para a administração. Existem várias formas de se remunerar, e ela introduz uma nova possibilidade onde o governo também entra com uma contrapartida e pode introduzir cláusulas de desempenho para poder remunerar o setor privado por essa concessão.
O deputado José Carlos Aleluia, do Democratas Baiano, acredita que o governo deve utilizar os recursos em áreas importantes, como segurança pública, educação e saúde.
O país não tem dinheiro de imposto para fazer tudo o que precisa ser feito. Então, ele tem que concentrar o dinheiro do imposto em segurança pública, educação, saúde, segurança externa, seja exército, aeronáutica, e nos serviços fiscais. O governo não precisa ter, por exemplo, uma metalúrgica, uma siderúrgica. Não precisa, porque pode a empresa privada, o capital privado, o capital das pessoas que investem para criar o negócio, desenvolver esse tipo de atividade. O governo não precisa ter hotel. O hotel pode ser feito por qualquer pessoa. O governo não precisa construir hidroelétrica. Ele pode até, ele tem que dar a concessão, ou seja, a autorização para que alguém construa e preste o serviço durante 30 anos e depois devolva ao governo.
Na Câmara dos Deputados, vários outros projetos tratam desse assunto. Uma proposta do deputado Wander Lubé, do PT de Mato Grosso do Sul, torna obrigatórias concessionárias de serviços públicos, como água, luz e telefone, divulgarem na internet e em outros meios as informações que justificarem o aumento das tarifas. O projeto foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor e será analisado ainda pelas Comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça. Segundo o deputado, as manifestações populares de junho de 2013 tiveram origem, sobretudo, na insatisfação dos cidadãos. Para Lubé, trata-se de uma medida que dará mais transparências aos serviços prestados por empresas privadas. Outro projeto, do deputado Alexandre Leite, do Democratas Paulista, permite a terceirização de serviços de limpeza, alimentação, lavanderia, saúde, educação, esporte e trabalho em presídios. O parlamentar explicou a proposta.
Ele vem diferenciar o que é responsabilidade do Estado na execução da pena e o que é responsabilidade da administração da parceria público-privada, bem assim digamos. Em hipótese nenhuma, serão passíveis de privatização a guarda, a disciplina dos presos, bem como acompanhamento e fiscalização adequada da execução da pena. Hoje o Brasil não tem uma lei específica ou uma lei genérica que trate do assunto. A parceria público-privada ou a privatização dos presídios, ela não é obrigatória. Nós poderíamos ter, continuar tendo os presídios como nós temos hoje. Mas o fato é que nós já sabemos que são presídios que não recuperam, são celas degradantes. Nós temos que abrir espaço para o setor privado que possa ajudar na recuperação dos nossos presídios e dos nossos presidiários.
Existe ainda o projeto de lei do deputado Hugo Mota, do PMDB paraibano, que pretende acabar com a exigência de haver cláusulas de reajuste de tarifas nos contratos de concessão. De acordo com a Lei sobre Concessões de Serviços Públicos, as regras sobre reajuste e revisão de tarifas cobradas dos usuários são obrigatórias nos contratos entre empresas e administração pública. Pela proposta de Mota, serão necessárias somente as normas sobre revisão. As cláusulas de reajuste, por sua vez, serão inseridas nos contratos somente se houver interesse do governo. Hugo Mota explicou que a medida servirá para adequar os contratos de concessão ao cenário econômico atual do país, com estabilidade e inflação baixa. O plano de investimento em logística do governo federal teve sua primeira etapa iniciada em 2012. A partir de 2019, serão aplicadas R$ 129 bilhões. O modelo de concessões tem o objetivo de garantir preços de custo, serviços de qualidade e remuneração adequada aos concessionários por seus investimentos e pelos serviços que vão prestar. Segundo o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, o início da segunda etapa, estimada em R$ 198 bilhões nos próximos anos, sendo R$ 69 bilhões até 2018, deverá impulsionar o crescimento da economia brasileira em 0,5%. E o debate sobre o papel da iniciativa privada na gestão e administração estatal continua. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Reportagem especial.